Bezat Hashem, da Fein Gimet, das Adish Bar Metzia, Olá pessoal, bem-vindos, Shalom Alechem. Estamos da Fein Bet Amut Bet. Na segunda linha de baixo, está na Talabana falar a Breita. O que diz a Breita? Molech Havilah Makom Lemakom. Metzau Haveru. Digamos, Reuven é um comerciante. Ele compra mercadoria na região A por 100, viaja até a região B e vende por 120. O que aconteceu foi que Reuven comprou a mercadoria, Shimon encontrou Reuven. Shimon disse, olha, me dá mercadoria, eu viajo até a região B e eu vou vender a mercadoria lá por 120, eu trabalho com esse 120, eu compro e vendo, eu lucro com esse dinheiro, depois eu volto e te devolvo 120. Então, será que isso é permitido ou será que isso é proibido? Eu vendo algo que vale 100, e ele vai receber 120, será que isso é juros? Começamos a engemenizar. Fala, Breta, Birchut Moher Mutar. Se quem recebeu responsabilidade por essa mercadoria até a venda na região B foi Reuven, um dono, então isso é permitido, porque a responsabilidade estando sobre Reuven, essa mercadoria com o Shimon é um picadão, é um depósito, o Shimon é um vigia. Quando é que ele começa a se tornar um devedor de Reuven? Quando ele vende a mercadoria por 120, pega o 120, aí ele pegou emprestado 120 de Reuven. Então, o Reuven emprestou 120 e vai receber 120. Isso é permitido. Birchut Lokeach Asur, se Shimon, ele se responsabiliza por essa mercadoria. A partir do momento que ele recebe de Reuven, independente do que acontece com essa mercadoria, mesmo que seja algo acidental, Shimon tem que pagar a Reuven, isso é empréstimo. Aí é proibido, Reuven emprestar o que vale 100 para receber depois 120, está recebendo juros. Amorir perot makom le makom, etzou haver vamalut namli, vani alele haperot sheshli beoto makom. Uma situação parecida, Reuven comprava frutas da região A para vender na região B. Shimon diz para Reuven, ele me dá as frutas, e depois, quando você for na região B, eu te dou frutas lá. Então digamos que Reuven comprou essas frutas na região A por 100, para vender na região B por 120. Shimon, ele pegou essas frutas de Reuven na região A, para depois dar a Reuven na região B, as frutas lá, que valem 120. Será que isso é permitido ou não? E mesmo que o botou uma comutar, se Shimon nesse momento tem as frutas na região B, é permitido. Reuven deu as frutas que valem 100 na região A, e logo recebeu a posse das frutas que Shimon tem na região B. É um halip, é uma troca de posse. Isso é permitido. Não tem juros, porque não tem espera para receber o dinheiro. Agarnata. Reuven deu as frutas para Shimon e logo recebeu a posse das frutas que Shimon tem na região B. Não tem nenhuma espera do dinheiro, não tem nenhum juros. Vem lá a surpresa. Se Shimon não tem as frutas da região B nesse momento, ele vai comprar depois. Aí, quando Reuven deu as frutas da Shimon, isso é um empréstimo. Ele não recebeu nada agora. E deu algo que vale 100. Para receber frutas da região B que valem 120, isso é juros proibido. Da Hamarim, Alim, Makom, Ayokir, Kimakom, Azor. Vem não, Rojushim, fala a Braita, os Hamarim. Um Hamar é um dono de um burro de carga. Ele também compra mercadorias, digamos, na região A, uma região mais barata, para vender na região B, uma região mais cara. Então, o que acontece aqui é que o Hamar, ele pode ir à região B, pegar emprestado de um credor, digamos 100 moedas. O combinado é que ele vai pagar esse empréstimo em trigo. Mas o trigo conforme o valor na região mais barata. Então digamos que 100 moedas na região B compram 20 volumes de trigo. Na região A compram 25. O Hamar vai pegar as 100 moedas e depois pagar um empréstimo ao credor com 25 volumes de trigo é permitido. Mas então, por que é permitido? Pergunta Agmará. O credor, ele emprestou 100, que equivale a 20 volumes de trigo, para receber 25 depois. Por que isso não é juros? Rafapa manicha leu de megaro leutara. Fala Rafapa, o motivo que esse Hamar, ele fez esse acordo, não é para pagar juros para o credor. Ou seja, o credor poderia ter pegado as 100 moedas, ido para a região A e comprado 25 volumes de trigo. O juro seria o fato do Hamar ele ter ido para a região A, feito esse serviço pelo credor, aparentemente, comprado o trigo lá, entregue a ele o trigo mais barato. Porém, fala a Rafa, isso não é proibido por juros, porque o motivo que o Hamar ele fez tudo isso não é para favorecer o credor, para recompensar ele pela espera do dinheiro. O motivo que o Hamar fez isso é porque ele quer pegar as 100 moedas do empréstimo, levar para a região A, para que os vendedores lá, eles considerem esse Hamar como um grande comerciante, tem bastante dinheiro para comprar 25 volumes de trigo. Então, esse Hamar vai subir no conceito desse mercado da região A. Ele vai ter também tratamento VIP. Ele vai poder comprar fiado, vai poder escolher mercadoria melhor. Então, por isso que ele está fazendo todo esse acordo com o credor. Não é para favorecer o credor, dar esse serviço como juros ao credor. É porque ele quer favorecer a si próprio. Assim fala o Papa. Ele quer melhorar a reputação dele na região A para ser favorecido. Ravacha Bedravica Marincha Leodemus Ligabai. Ravacha Bedravica fala uma outra explicação. A intenção predominante desse Hamar é levar o dinheiro do empréstimo para a região A para comprar esse trigo. Ele pagou 100 moedas de prata, o que seria suficiente para comprar 25 volumes de trigo, mas vamos dizer que vão fazer um desconto a ele, porque ele está fazendo uma grande compra. E vão dar ele 27 volumes. Ele lucrou os dois volumes. Por isso que ele está fazendo esse acordo todo com esse credor. Não é para pagar juros ao credor, é para favorecer a si próprio. Então não tem problema. Mas bem, não é. Pergunta: qual a diferença na halakha se o motivo é como Rav Papa ou como Rav Acha? E cabe, né, a diferença é tagrahata, se esse Hamar, esse dono do burro de transporte, ele é novo nesse trabalho. Então, conforme Rav Papa, a mesma coisa continua. Esse novo Hamar, ele quer receber um bom nome, uma boa fama nesse mercado da região A. Então, por isso que ele está fazendo esse serviço de ir para a região A, comprar o trigo e pagar um empréstimo com o trigo. Porém, conforme Rav Acha, não. É proibido. Por quê? Porque esses comerciantes da região A vão fazer desconto a um Hamar que já trabalha nisso há algum tempo. Por que eles fazem desconto? Para que o Hamar vire freguês. Quando os fornecedores da região A veem um novo Hamar, não vão fazer desconto a ele, porque suspeitam que não vai aguentar esse trabalho de Hamar. Vai escolher uma outra profissão. Então não vão fazer desconto, porque não consideram que esse Hamar vai voltar e comprar mais deles, virar freguês. Então, conforme a Vaca, se esse novo Hamar aceita esse acordo, está dando juros ao credor, está dando esse serviço de ir para a região A comprar trigo mais barato e pagar um empréstimo com trigo. Então será proibido conforme a Vaca. Besura Asle Arbarba, Bekafre Aslan, Shita Shita. Sura era uma região mais cara, vendiam lá 4 volumes de trigo por uma moeda. Cafre era uma região mais barata, vendiam 6 volumes por uma moeda. E aí, Rav Zuzi Lechamari, Vekaber Aliunsa de Urha, Rav deu dinheiro para um Hamar, na cidade de Sura, a cidade mais cara, como um empréstimo para ele ir para a região de Cafre e comprar lá trigo mais barato. Rav se responsabilizou pelo dinheiro e pelo trigo. Veshak Minai Uchamishá, e além disso, que Rav se responsabilizou. Então o dinheiro é considerado um depósito e o Hamar é um vigia, um shomer. Além disso, Rav, quando cobrou o trigo, não cobrou 6 volumes por uma moeda, cobrou 5 volumes por uma moeda. Deu para cada moeda 1 volume de trigo ao Hamar. A questão é Venishkoshita. O caso era que esse Hamar ele já era experiente no assunto. Não era um novo Hamar. E conforme a prática de antes, Rav poderia dar o dinheiro como um empréstimo ao Hamar. Ele vai para a cidade mais barata, compra o trigo lá e dá 6 volumes por uma moeda para Rav. Porque o motivo que ele está indo para a cidade mais barata não é para pagar juros a Rav, é para melhorar a reputação dele, receber um desconto, como a gente viu antes. Porque Rav, ele deu esse volume de trigo ao Hamar a cada moeda. Adam Hashushani, Rav, ele era um grande sábio. Então, ele não queria que pessoas suspeitassem dele que ele está lucrando com um empréstimo. Então, por isso, para cada moeda que ele deu ao Hamar, o Hamar ficou com um volume, para que o Hamar ele esteja indo fazer esse serviço de ir para a cidade mais barata, não para favorecer a pagar juros, mas sim para lucrar esse volume a cada moeda. Bamine Ravassi Rabbi Yohanan. Ravassi perguntou para Rabbi Yohanan: Maula sod begruta oke? Será que essa lei do Hamar, como a gente acabou de falar, só se aplica no caso de cereais? Cereais é algo que sempre tem nessa região A. Então, só nesse caso, o Hamar ele quer ir para a região A para se tornar um grande comerciante nos olhos desses do mercado lá, porque ele sabe que ele vai poder voltar mais vezes e vai ter lá cereais, ele quer fazer uma fama, etc. Por isso. Mas talvez se o acordo é que o Hamar vai pagar o empréstimo com pedaços de metal, que às vezes tem, às vezes falta nessa região A, será que a lei é a mesma? Ou será que a lei muda? Talvez no caso de pedaços de metal, outro produto que nem sempre tem, o Hamar ele não está indo para a região mais barata para fazer uma grande fama de um grande comerciante de pedaços de metal, se muitas vezes falta pedaços de metal nesse mercado da região A. Então talvez ele está indo para a região mais barata para favorecer, pagar juros ao credor. Amabei, Bikesh Abishmael, Rabbi Yossi, Lassotken, Biklipistan, Veloi Nihurebi, falou Rabbi Yohan para Ravassi, uma vez, Abishmael, Rabbi Yossi, ele quis fazer esse acordo com o Hamar, que ele vai numa região mais barata comprar roupas de linho, e Rebbe não deixou ele. E Kadamri tem uma outra versão, Bikesh Rebbe, Lassotken, Biklipistan, Veloi Nihurebi, Abishmael, Rabbi Yossi, tem uma outra versão que diz que Rebbe queria fazer esse acordo com o Hamar para receber pedaços de metal, e Abishmael, Rabbi Yossi não permitiu. Então, fala que Agmará que é proibido. Nesse caso, se avalia que o Hamar está indo para a região mais barata para favorecer o credor pagar juros. Porque ele sabe que não vale a pena ele criar uma grande fama nessa região se muitas vezes falta esse produto lá. Então é proibido. Pardissa. Um outro acordo entre um comprador e um vendedor. O comprador ele quer comprar vinho. Ele vai para um produtor e as uvas nem amadureceram ainda. O comprador diz: estou te pagando agora e todo o vinho que você vai produzir vai pertencer a mim. Obviamente ele vai pagar um preço mais barato. Será que isso é permitido ou proibido? Rav Assar, Rav proíbe, Shmuel Shari, Shmuel permite. Por quê? Rav Assar kivan delekamei shavat fei mitchazek yaganatale. Rav proíbe. Esse comprador ele pagou barato e deu dinheiro, não recebeu nada agora, nem uma posse, porque o produtor não tem o vinho. As uvas nem amadureceram ainda. Ele vai receber provavelmente mais valor do que ele pagou. Era um empréstimo, ele recebeu mais. Isso parece juros, falará. É proibido. O Shmuel Shari, Shmuel permite que mandeave beitiu alom mitrasa que aganata lei. Shmuel permite porque esse comprador aceitou todos os riscos que o produtor tinha. Riscos com relação ao clima, animais, vários motivos de que poderiam acontecer para que o produtor não faça vinho e perca toda a colheita dele. Quem é que aceitou esses riscos foi o comprador. Por isso ele paga menos. Se ele recebeu mais, muito bem, ele merece. Ele está recebendo mais porque ele aceitou o risco, todos os riscos do produtor passaram para o comprador. Não parece como juros, assim como ele lucrou, ele poderia ter perdido todo o dinheiro dele. Então, Fashmoel, isso não parece como juros. Ele recebeu o que ele merece. Recebeu mais porque ele aceitou uma compra de risco. E Rav aparentemente sustenta que uma vez que provavelmente o produtor vai conseguir o vinho e provavelmente o vinho vai valer mais do que o valor que esse comprador pagou, então isso parece como juros, e Rav proíbe. Amar Rav Shim Bar Chiya, o modelo Rav, fala Rav Shim Bar Chiya que Rav concorda com Shmuel em certo caso que é permitido, Betura de Nafish Pseidai. Uma situação que quem é que vai se ocupar da colheita dessas uvas é o comprador. Ele vai usar os animais dele para fazer a colheita. Então os bois vão estar com os compartimentos para receber as uvas e os bois pertencem ao comprador. Então, além do risco de talvez não conseguir vinho algum, o comprador sofre o risco que os animais dele eles sofram danos por causa dessa colheita no meio dos vinhedos. Então nesse caso falará, é permitido que o comprador pague menos, pague recebendo um grande desconto para receber o vinho eventualmente depois. Aparentemente a lei é assim, que só nesse caso é permitido, quando o comprador assume os riscos também da colheita. Amar Leon Shmuel Anu Le Shapshe Shipsha. Shmuel disse para pessoas que tinham um certo costume, os campos naquela época eram arrendados a Alissim. Alissim são os arrendatários que eles alugam o campo do proprietário e pagam com parte da safra para o proprietário. Então, esses Alissim muitas vezes nem tinham dinheiro para comprar sementes. Então, digamos que um credor emprestou 1000 sementes para um Aris. O acordo é que na hora da safra, o Aris vai dar 1000 espigas de trigo, por exemplo, ao credor, com o pagamento do empréstimo. Shmuel disse para esses credores das sementes: Afuhu be'ara kei redekanu lehu gufa de'ara. Fala Shmuel, vocês têm que participar do trabalho da terra. Ve'ilo ha'ave lehu ke'avave asur. Se vocês não trabalharem a terra, vocês estão cobrando mais do que o empréstimo. É proibido por juros. Ou seja, se esses credores das sementes vão trabalhar a terra, ajudar o Aris, então, eles vão merecer mais do que o valor do empréstimo por causa do serviço. Então, tudo bem se eu receber o pagamento do empréstimo referente às sementes e mais pelo serviço. Não tem nenhum problema. O problema é se o credor das sementes não trabalha a terra e está emprestando sementes e recebendo bem mais depois, espigas. Então, isso é proibido por juros, fala Shmuel. Amar urava aleano demantrebag. Outra situação interessante. Falou Rava para os vigias dos campos. O acordo lá era que o vigia ia vigiar a safra e só ia receber o pagamento dele depois do armazenamento da safra. E o dono do campo dizia: não se preocupe, eu vou te pagar mais por causa desse atraso do seu pagamento. Rava disse para esses vigias: Puku afuhu bebeidari, kei hidelot ishtayu shiru ditru ada ishata. Falaram para os vigias: combinem com o proprietário que, além de ser vigia, depois que a safra está a caminho de ser armazenada, vocês vão participar do armazenamento da safra, o preparo da safra. Para quê? Para que o serviço do vigia só termine depois que o armazenamento terminou. Descrito em Amistalemet e Olebassov. E a lei é que o empregado só merece receber o salário dele depois que ele termina o serviço. Então, o vigia vai trabalhar como vigia, depois vai ajudar lá no armazenamento, e a obrigação do patrão de pagar ao vigia é só depois que ele terminou o serviço, depois que o armazenamento terminou. Aí começa a obrigação do patrão de pagar o salário. Então, muito bem, chata o zoio de cabuz de gabairro. Então, não teve nenhum atraso de pagamento, a obrigação do patrão de pagar só terminou nesse momento depois do armazenamento. Se o patrão quer pagar mais, é um presente. Ele pode dar presentes aos empregados dele, não tem nenhum problema. Não teve nenhum atraso, nenhuma espera do vigia de receber o dinheiro dele. Por isso, não é considerado como juros. Amrulei Rabanan Rava, falaram os sábios para Rava, Kahimar Dibit, parece que o senhor Rava está cobrando juros. Por quê? De Kula Amashak Arbaum Esakele Arisa, Benissan, Marnatadeu Adiar Meshakir Shita. O costume local é que os proprietários dos campos alugam os campos aos aristim, os arrendatários, e o arrendatário tem que terminar a colheita e já abandonar o campo no começo da primavera e pagar 4 volumes grandes de trigo ao proprietário como pagamento. Por Inava, ele deixava o aris mais um mês, até o começo do mês de Iar, e cobrava 6 volumes. Falavam os sábios que Rava está cobrando juros. Aconteceu um atraso do pagamento. Não pagaram os 4 volumes no começo de Nissan, pagaram um mês depois 6 volumes, isso é juros. Marmeu Atun Kavditon Shelokedin. Falaram para os sábios: vocês estão fazendo errado. Por quê? Porque a terra está compromissada ao arrendatário, ele merece receber a safra dele madura, boa. E Atun Nessalkitule Benissan Afsiditule. Se vocês vão expulsar o Aris no começo da primavera, a safra não está perfeitamente madura, vocês estão prejudicando ele. Bekama, um valor significativo. Eu ofereço um acordo melhor ao Aris. Deixo mais, ele ficar mais um mês no campo. E a safra vai melhorar bastante nesse mês. Por isso eu posso cobrar mais, porque eu estou oferecendo mais. Então não é proibido por juros? A pessoa oferece um serviço, um produto melhor e cobra mais, não é juros? Rava não está cobrando mais por causa do atraso do pagamento dos 4 volumes, e sempre que ele está oferecendo mais esse mês para o Aris ficar com o campo e receber, colher uma safra melhor, então ele tem que pagar mais. Viramos a página. Rav Mari Barachel Mashkan lei hau nochri beita. Rav Mari Barachel, ele emprestou um goi dinheiro. E o goi, ele fez o acordo da mashkanta. Ou seja, como a gente viu, faz alguns napim. O goi, ele penhorou a casa dele para Rav Mari Barachel. Rav Mari Barachel, ele tem direito de usufruir dessa casa durante o período do empréstimo. Esse goi vendeu a casa antes de pagar o empréstimo a Rav Mari. Vendeu a casa a Rava. Nata 3 aliar rechata, shaka larga beita, antilelerava. Rav Mari Barachel, ele morou nessa casa por um ano. E depois que passou o ano, e Rava já tinha comprado a casa, Rav Mari Barachel, ele pegou o pagamento do aluguel do próximo ano. Rav Mari Haidelu amta elemar agar beita, adai na desta mashkanta shata. E bai nochri lesalki, lavi matzir mesalekli. Foi Rav Mari para Rava que o motivo que eu não te paguei o aluguel do primeiro ano é porque essa casa está compromissada a mim. Foi penhorada a mim. É um mashkon. E como a gente viu também, que quando o devedor ele faz a situação da mashkanta e dá o domínio da casa ao credor, o acordo é que o credor vai ficar com a casa no mínimo por um ano. Então é como se o credor comprou essa casa do devedor por esse ano. Portanto, mesmo se o goi tivesse pago um empréstimo no meio desse ano, ele só vai receber a casa depois que o ano passar. Então, por isso, Rav Mari, ele era dono da casa por esse ano, ele não teve que pagar aluguel. Hashta lishkomar agarbeita, agora terminou o ano, fala Rav Mari, então eu estou te pagando aluguel, você é o dono da casa. Amarlei, yave adande avamushkal elemaro avazavinale. Falou, Rav, se eu soubesse que a casa estava compromissada a você, Meshuabat, eu não teria comprado a casa do goi. Hashta kedinem avdinalach. Koleima delomesal kebezuze, lo shakil agarbeita. Falou Rava, agora eu comprei a casa do goi. Então, os direitos do goi, os deveres do goi, passaram para mim. O goi, ele não tem direito de tirar a casa de você enquanto ele não pagou o empréstimo. Você pode morar nessa casa. Então, agora Rava diz, ele comprou a casa, então ele não vai cobrar aluguel de Rav Mari enquanto o goi não pagou o empréstimo a Rav Mari. Quando o goi pagou o empréstimo a Rav Mari, o compromisso da casa terminou. O penhor termina. O goi vendeu a casa a Rava, após a casa passa completamente a Rava. Então, enquanto o goi não pagou o empréstimo, a Rav Mari pode morar lá. E depois que o goi pagar o empréstimo, então se a Rav Mari quer continuar morando lá, aí ele vai pagar o aluguel a Rava. Amale Rava mi Barnish de Ravash. Falou o sábio Rava da região de Barnish para Ravash. Chazimar Rabana de Kachle Ribita. O senhor preste atenção, porque parece que tem sábios que estão cobrando juros. Por quê? De Avesus e Achamra Betishrei. O Mavchila Betevet. Os sábios, eles compram vinho no começo do outono. O vinho está fresco. Pagam um preço barato. E vão escolher o barril no começo do inverno. Três meses depois, o vinho já envelheceu um pouco. O vinho vale mais, então eles pagaram e receberam mais depois. Então eu falo, sabe, aparentemente isso é juros. Eles pagaram pouco e receberam muito. Depois de três meses. Amale inuname a chamra kayave, a chala lo kayave. Meikara de chamra chamra de chala chala. Aí chata o de kamavchari. Fala, revache para Rava me Barnish, não é proibido por juros. Quando eles pagaram no começo do outono, pagaram por um barril bom. Então, o barril que era bom no outono vai se tornar melhor no começo do inverno, depois de três meses de envelhecimento, etc. Então, eles pagaram no começo do outono e já adquiriram posse do barril bom. Depois eles vão escolher o barril no começo do inverno, mas já pagaram por um barril bom, já adquiriram posse de algum barril bom. O barril bom fica melhor, mas quando fica melhor ele sobe em valor. Já estava adquirido pelo comprador, né? Juros. Juros quando a pessoa ele dá dinheiro e ele tem que esperar para receber o valor do dinheiro de volta. E recebe mais, isso é juros. Aqui eles pagaram pelo barril, receberam a posse do barril, vão escolher o barril depois de três meses, não tem nenhum problema. Ravina vayayev zuz lebne akra de shanvata. Veshav chelei fekufita. Ravina, ele comprou vinho uma região de Acre de Shanvata, uma região perto do rio Shanvata, na Babilônia. E ele pagou adiantado, quando ele foi receber o vinho, o produtor, ele deu mais vinho do que o combinado. Até que a Medeiravashi amava em Mishari. Foi a Vina para baixo perguntar se é permitido, talvez é justo, ele pagou adiantado e recebeu mais depois. Amaleina, Julio de Camargo Legaba. Ravash não tem nenhum problema de juros. O motivo que esse produtor te deu mais vinha é porque ele quer que você se torne freguês dele e volte mais vezes. Nem está te recompensando pela espera do dinheiro. E está te dando um presente te agradar para você voltar e comprar mais. Amaleina, Lavdidui. Outra questão. Esse vinhedo não pertenceu ao produtor. O que aconteceu foi que o dono do vinhedo não tinha dinheiro para pagar o imposto e fugiu. O produtor assumiu o vinhedo e pagou o imposto. E a Vila perguntou, será que isso é roubo? O vinhedo não pertence ao produtor, ele está trabalhando lá e produzindo vinho. Amare ara le tasca mechabda, o malca amar mandiai tasca le rolara. Fala Aravashi, que todos os terrenos do reinado pertencem ao rei, são compromissados ao imposto. A pessoa que não paga imposto não tem direito de usufruir do terreno. Então, esse dono do vinhedo não pagou imposto, ele não tem direito de usufruir desse vinhedo. Veio esse produtor e pagou imposto, ele recebeu o direito do rei. Isso não é roubo, fala Vash, ele pagando imposto, só ele tem direito de usufruir desse vinhedo e produzir o vinho. A mãe da Fapa de Lava falou na Fapa para Lava. Hazimar, Hamirabanan, de Avezuz e a carga de Enchi, o Meshab de Beltfei. Que o senhor preste atenção, tem sábios que pagam um imposto por outra pessoa e cobram esse valor da pessoa com serviços, mas fazem com que a pessoa trabalhe mais do que o valor do imposto. Ou seja, Reuven viu que Shimon devia o imposto, Reuven foi lá e pagou as 100 moedas que Shimon devia ao rei. Reuven foi para Shimon e falou: você vai trabalhar para mim porque eu te paguei o imposto. E Shimon trabalhou, e o valor do serviço foi de 120 moedas, e Reuven não pagou nada a Shimon. Então, esse é o costume de alguns sábios da época. Perguntou a Fala para Nava, aparentemente isso é juros. Reuven pagou para o Shimon 100, recebeu 120. Amale asta ikush riva lo amre lecho, Hamilton. Falou Rava para a Fala, é bom que você perguntou agora, Rava já tinha idade? Ele falou, tinha o risco dele falecer sem transmitir essa lei para a Fala. Qual é a lei? Assim disse Rav Sheshet, Moarkai Udani Betasa de Malkamah. Primeiro de tudo, conforme a lei, todos os habitantes do reinado são escravos do rei se não pagam impostos. A pessoa paga imposto e ele adquire a independência dele. O Malkamah mandelou Yavkar Galistab e demanda Yavkar. E a lei naquela época era que se Reuven paga o imposto que Shimon devia. Então, em vez de Shimon trabalhar a ser serviçal do rei, Shimon vai ser serviçal de Reuven. Shimon não pagou o imposto que ele devia a Reuven, ele vai pagar com serviço, ele tem que trabalhar, e mesmo que o valor do serviço for maior do que o valor do imposto, é permitido, porque essa é a lei, que a pessoa que deve imposto ao rei é serviçal do rei. Ele vai trabalhar ao rei, e mesmo que o valor do serviço seja maior do que o valor do imposto. Agora, a lei também era na época que Reuven pagou imposto para o Shimon, então o Shimon tem que ser serviçal de Reuven. Reuven pode cobrar um serviço que vale mais do que 100 moedas é permitido. Rav Seurah, Machwa de Rav, Avatakif Inshi, Delomalo, Umeai Leu, Beguarca de Rav. Rav Seurah, irmão de Rav, ele fazia o seguinte: ele via pessoas perversas e obrigava eles a puxar a carroça de Rav, de graça. Mas Rav já aplicava. Detanina, falará, você está fazendo certo, como fala a Braita. Raita, Xenonoe, Kashura, Minai, Shatarashar, Estabedbo, Tamodomar, Olamar, Tavodo, Berrechem. Fala a Braita, você viu um perverso. Você pode fazer ele trabalhar de graça. Diz o Pasuk, Olamar, Tavodo, a lei do escravo. Depois o Pasuk falou, Berrechem, junto, tem um Ekeish. Você vê do Pasuk, tem situações que a pessoa pode fazer um judeu trabalhar de graça. Então, se trata de um judeu perverso. E a Rola, Filonoe, Kashura. Será que a lei é a mesma com um judeu digno, justo? Falou o pastor que não. Se é um judeu que se comporta como Bnei Israel, se comporta bem, digno, não faz ele trabalhar de graça, mas é um perverso. Então você pode fazer ele trabalhar de graça para incentivar ele, estimular ele a consertar os caminhos, fazer tshuva. Reuven, ele falou para Shimon: Shimon, você vai ser o meu shaliach, o meu emissário. Pega o dinheiro, vai para o produtor de vinho e compra dele o vinho agora. O produtor tem uvas nem maduras ainda, Reuven quer comprar em adiantado para possivelmente adquirir o vinho e receber um lucro. O pastor que usava em Shimon foi negligente e não foi e pagou para esse produtor, não comprou o vinho por Reuven. Mexeram ele que de casa para bater de Zerushafat. Shimon causou um prejuízo a Reuven. Então, vamos avaliar quanto o mercado desse porto de Zerushafat, que era o local que na época se vendia vinho antes da colheita. E vamos, depois vamos ver quanto esse vinho vendido lá ele vale depois da produção. E esse valor, esse prejuízo que Shimon causou a Reuven, Shimon vai ter que pagar a Reuven. Porque Shimon se comprometeu como Shaliach a fazer esse negócio a Reuven. Ele foi negligente, ele não cumpriu com a obrigação dele. Ele tem que pagar por isso. Amaramei, Maramrita, Lishmata, Kamed, Razir e Nardá. Fala mesmo que ele diz esse ensinamento de Rav Chama para Razir da cidade de Nardá. Amarikamar, Rav Chama, Anemir, Beinstap. Foi Razir. Rav Chama se refere a uma situação que Reuven não foi específico. Diz a Shimon, compra vinho desse produtor. Qualquer vinho. Porém, se ele foi específico, ele quer uma espécie de vinho, então Shimon não tem que pagar nada a ele, porque se Reuven não foi específico, então provavelmente Shimon causou um prejuízo a Reuven. Provavelmente esse produtor estaria disposto a vender algum vinho dessa forma, antes da colheita. Então, Shimon causou um prejuízo a Reuven, tem que pagar. Mas se Reuven foi específico, ele quer uma certa espécie de vinho, então, pode ser que esse produtor teria aceitado, pode ser que não. Então, não temos maioria das probabilidades que Shimon causou um prejuízo a Reuven. Shimon não tem que pagar nada a Reuven. Pode ser que causou um prejuízo, pode ser que não. Pode ser que mesmo que tivesse ido para esse produtor oferecer esse negócio, o produtor não teria aceitado. Ele preferia talvez esperar e vender o vinho a preço cheio, aceitar os riscos, mas lucrar mais. Ravashi Amaravashi discute com Rav Chama. Filho Yenstam Namelo. Fala Ravashi, mesmo que Reuven não foi específico, não especificou nenhuma espécie de vinho, mesmo se Shimon não tem que pagar nada a ele. Por quê? Maitama. Asmano teve asnarta locana. Fala Ravashi, mesmo que Shimon disse que se não for a esse produtor e oferecer o dinheiro, ele vai pagar para Reuven esse pagamento do prejuízo, isso não compromete Shimon, isso é uma asmarta. Ou seja, se avalia que Shimon só disse isso, que vai pagar a Reuven, porque ele achou que ele iria conseguir ir para esse produtor e pagar e fechar o negócio em nome de Reuven. Por isso ele disse que se ele não for, ele vai pagar a Reuven. Mas não, ele disse isso da boca para fora. Não que ele se compromete a isso, ele só disse isso para acalmar a Reuven. E na verdade ele achou que ele não ia ter que chegar a pagar, porque ele achou que ele teria sucesso em ir e comprar desse produtor esse vinho e adiantamento. Então isso não compromete o Xavier. Qual a diferença conforme Ravashi do que ele disse e o que essa Mishnah disse? Vamos ver mais alguns apelos. O caso do Aris, o arrendatário. O acordo lá era que o produtor vai deixar o arrendatário trabalhar a terra e o Aris vai pagar metade da safra ao produtor, por exemplo. O que aconteceu foi que o Aris, ele resolveu não trabalhar a terra. E não teve safra. A Mishnah, na sequência, fala que o Aris tem que pagar metade da safra, que se avalia que esse campo iria produzir. Por quê? Fala a Mishnah, im ovir velo avid echarim mitva, porque isso é escrito no documento do arrendamento da Arisut, desse campo, que se o Aris não trabalhar a terra, ele vai ter que pagar metade da safra, como foi combinado, do que esse campo será capaz de produzir. A questão é, quando, conforme a Ravashi, eu vou falar a mesma coisa que a Masmarta. O motivo que o Alice se comprometeu a isso é porque ele achou que ele ia conseguir colher a safra. Então, foi um comprometimento da boca para fora. Ele não realmente teve a intenção de se comprometer a dar metade da safra que ele nem colheu. Ele só disse que vai dar metade da safra porque ele queria conseguir logo esse campo para agradar esse dono do campo. Ele aceitou esses termos, mas eu disse que se comprometeu, mas marca. Ele achou que ia dar safra e ia pagar metade da safra. Não tem safra, ele não teve a intenção de se comprometer a dar esse volume ao proprietário. E mesmo se a Michel diz que sim, tem que pagar metade da safra, mesmo que não colheu, porque nesse caso não é uma smarta. No caso de antes do Xavier, é uma smarta conforme Ravashi. No Ahatam Beyadô, Hachalav Beyadô, a diferença é bem grande, fala Gmará. No caso do Aris, ele tinha tudo o que ele precisava para trabalhar o campo, arar, semear. Ele se comprometeu a isso, que se ele não for colher a safra, mesmo assim vai ter que pagar pelo aluguel do campo. E se compromete ele, porque a situação é bem mais séria, ele tinha tudo o que ele precisa para conseguir essa safra e resolveu não trabalhar o campo. Já no caso do Xavier lá, mesmo que o Shimon do Xavier diz a Reuven, saiba que se eu não for para esse proprietário, não conseguir comprar, eu vou te pagar. Isso a fala da Vasha Masmarta, porque lá dedo, mesmo que Shimon for a esse proprietário e oferecer um negócio, pode ser que esse proprietário não vai aceitar vender o vinho dele por esse preço. Pode ser que o proprietário vai aceitar os riscos. Vai falar, não, eu não vou te vender agora por um desconto, eu aceito os riscos para poder vender o vinho depois a preço cheio. Então quando o Shimon diz que se ele não conseguir comprar o vinho do proprietário, ele vai pagar, não compromete ele. Fala, vai chamar a Smart, ele só disse isso para acalmar eu ver. Porque ele sabe que mesmo que ele for tentar oferecer esse negócio, talvez o proprietário não, o produtor não vai aceitar. Então, fala abaixo, você avalia que o Xavier não teve intenção de se comprometer, teve só a intenção de agradar, acalmar o emissor Reuven Meshaler. Então isso não compromete o Xavier, não tem que pagar nada, fala Ravash, aparentemente ali é como Ravash. Isso fala que nós paramos aqui por não percam amanhã, vamos ver uma questão interessante. Me ensinamos de passagem na nossa Mishnah. O comprador, ele combina com o vendedor comprar um certo produto por certo preço. E a entrega do produto vai ser daqui a uma semana. Passa a semana e o preço de mercado do produto está mais barato do que foi combinado. O que se faz agora? Vamos ver essa lei com muito mais no próximo vídeo também, pessoal. Baruch Adonai Leolam. Amém.